Este podcast é uma obra de ficção destinada ao público adulto. Contém violência e pode não ser adequada para todos os ouvintes. Anteriormente, em Apogeu...
Convidados pela Casa Okandjua para um grande baile onde Luna e Luan debutariam como novos membros da Sociedade Oculta dos Bruxos, a Casa Olukbeja se fez presente com muita opulência e elegância. Galileu reencontra um amigo do passado, Luna e Irina se aproximam, e Joel descobre que a chave para entender a origem do misterioso serial killer que tentavam impedir poderia estar em um passado muito antigo.
Você está ouvindo... Apogeu. Escrito, narrado e produzido por John Fonseca. Capítulo 7 – O Contrato de Ossos. Enquanto aquela esplendorosa noite seguia, a lua continuava a sair lentamente da sombra da terra, cercada dos astros que brilhavam mais intensamente naquela noite sem nuvens de fim de outono. Dava para sentir na brisa o inverno chegando, os dias ficando mais curtos e as noites ficando mais longas. Na grande e espetacular mansão da Casa Okandjua, seguia aquele majestoso baile, imponente, poderoso e glamuroso. A música seguia e a festa agora tomava conta de quase toda a propriedade. Eram muitos os convidados fumando, bebendo, jogando, dançando e contando histórias pelos corredores da residência, envoltos de obras de arte e muita riqueza. Em uma das dezenas de dormitórios que havia naquele lugar estava Greta terminando de retocar sua maquiagem, enquanto fazia vocalismos para aquecer sua voz. Faltava pouco para ela começar seu show e bem próximas a ela estavam Verônica e Brenda. Essa última colocava o último fio de cabelo ruivo de Greta no lugar e pronto. Seu cabelo estava tão perfeito como o de uma ninfa, a pele branca como a lua, os lábios vermelhos carmim e os longos cílios sobre uma sombra cintilante cor de bronze. Tudo isso enquanto seus ombros e o colo dos seios continuavam a refletir aquele brilho purpurinado. "Você está nervosa?" disse Brenda fazendo Greta parar de vocalizar imediatamente. "Imagina! Como se eu não soubesse que quase todos lá fora só estão esperando uma falha da Casa Olukbeja para passarem o resto da noite comentando", disse ela pousando o pincel kabuki de volta na penteadeira. "Ei, irmã, para com isso, olha pra mim", disse Brenda virando o rosto de Greta em sua direção. "Isso pode até ser verdade, mas a gente sempre causa uma boa impressão e esconde muito bem nossas imperfeições, não é?"
"Mas isso é muito cansativo", disse Greta sem muita articulação pelo modo que Brenda segurava seu queixo.
"Eu sei que é, mas logo logo a gente pode voltar a ser a gente mesmo, dar um fora daqui e voltar pra casa. Afinal, esses sapatos já estão me matando", respondeu Brenda pouco antes de parar de olhar para Greta e então passar a olhar para o reflexo de seu rosto no espelho à frente. Greta olhou na mesma direção. "E olha só pra você, você está maravilhosa."
"Ah, para", disse Greta.
"Verônica, fala pra Greta que ela está uma gostosa, Verônica?" Verônica estava um tanto quieta desde que haviam chegado naquele baile.
"O que foi, irmã?" questionou Greta.
"Você teve uma visão, não teve?" falou Brenda cruzando os braços.
"Não", respondeu seca.
"O que é pior, não saber o que pode acontecer."
"Então o que foi?"
Greta franziu a testa preocupada.
"Só uma sensação estranha. Como um mau presságio, sabe?" disse Verônica olhando diretamente nos olhos das duas irmãs.
Não muito longe dali, no bar da festa, onde do outro lado do balcão estavam funcionários vestidos de branco e usando máscaras enquanto serviam sofisticados drinks para os convidados, drink esses que saíam fumaça e pareciam ser produzidos dos mais caros destilados, estavam também Galileu e Beto um tanto quanto desanimados.
"Mas amigo, às vezes não é bem assim. Às vezes ele só não sabe se você ainda está afim, sabe?"
disse Beto antes de dar outro gole num dry martini.
"Você acha mesmo?"
disse Galileu olhando para os lados tentando encontrar Ishiro em meio à multidão de bruxos naquela escuridão do salão.
"Ah, sei lá. Ele foi pro Japão do nada e não me mandou mensagem. Eu fiquei meio mal." Fala isso pra ele, disse Beto com uma sobrancelha erguida.
Será?
Talvez seja melhor ficar na minha.
Você tá sentindo esse cheiro? Perguntou Beto de repente.
Que cheiro?
Um cheiro estranho.
Olha, ele está ali. Foda-se, eu vou falar com ele.
Gole de coragem? Disse Beto oferecendo um gole de sua bebida.
Galileu inspirou e bebeu a bebida até o fim. Sacudiu a cabeça com uma careta e foi até o rapaz que, como a maioria dos convidados, começava a se organizar em frente ao palco, onde Greta estava prestes a se apresentar.
Luan!
Disse a voz de Brenda abafada pela música alta em meio ao salão ao encontrar o garoto sozinho. Ela se aproximava correndo. No instante em que chegou até ele, ela continuou um tanto ofegante.
Você sabe aonde estão todos? O show já vai começar. Você tá bem?
Eu não sei. Eu acho que não tô me sentindo muito bem, disse ele em voz baixa. Luan sentia sua visão um tanto turva, e ele mal tinha percebido que não estava bem.
Você bebeu alguma coisa?
Vem. Eu vou te levar lá pra fora, disse ela conduzindo o rapaz em direção a uma das portas do salão. Foi quando aquele cheiro forte que subia às narinas sensíveis de Beto se intensificou no momento em que um homem passou em sua frente, próximo ao bar. Beto nunca tinha visto aquele homem. Em seu rosto havia uma expressão um tanto quanto vazia, como se estivesse entorpecido. Usava roupas caras e parecia ser de alguma das famílias relacionadas à Casa da Veiga, mas havia algo em seu cheiro que despertava o instinto animal de Beto. Ao contrário dos outros convidados que começavam a se aglomerar ali, mais próximo ao palco, ele saía, como se procurasse alguém. Enquanto isso, um pino de luz abriu no palco sobre Greta, que começava a cantar enquanto uma enorme banda acompanhava. Greta começava a cantar What About the Moonlight, da Cher, e deslizava pelas notas da canção fazendo o microfone captar cada um daqueles versos que praticamente hipnotizavam quem estava ali ouvindo e olhando. Sua voz expressava através de letra e música toda a dor que sentia em relação à doença de mãe Aziza, e muitos ali sabiam. Enquanto cantava, as chamas decorativas da festa começaram a deixar a tonalidade azulada e começaram a se transformar em chamas brancas juntamente de seu vestido. Os olhos de Greta se abriram de repente quando ela ouviu um grito ecoar pelo salão. Dentro de uma sala fechada, não muito distante dali, em um aposento que parecia ser o escritório de Pai Abi Okandjua, decorado com enormes estátuas de elefantes de jade, estava o próprio, sendo seguido por Rian Olukpedia.
Pois bem, Pai Abi. Aqui está o que você me pediu,
disse Rian tirando de um dos bolsos uma pequena caixa preta. Pai Abi abriu um largo sorriso antes de pegar a minúscula caixa de veludo escuro da mão estendida do rapaz.
Ah, pois bem, dizia com sua voz absurdamente grave. Deixe-me ver.
Os últimos dos anéis e dos ossos de Mansa Musa, disse Rian enquanto via a enorme satisfação no rosto de Pai Abi Okandjua, que dava as costas para ele e ia até sua enorme mesa de mármore branco.
Finalmente você voltou para o papai, dizia ele entre gargalhadas.
Agora vamos. Honre nosso trato. Você prometeu uma cura para minha mãe, disse Rian erguendo o tom de voz.
Ah, rapaz. Sua insolência e falta de sabedoria me envergonham, disse Pai Abi Okandjua, fazendo uma pausa e voltando seu olhar ao rapaz. Você me trouxe exatamente o que eu precisava para eu tomar de volta a minha coroa. Com o poder desses anéis, eu derrotarei sua mãe. Voltarei a ser o rei da noite. O que eu nunca deveria ter deixado de ser. Eu sou a honra. Eu sou a nobreza. Portanto, nunca mais ouse questionar a minha palavra. E não seja tolo. Nosso trato não falava sobre uma cura.
Como é?
Eu prometi que sua mãe continuaria a viver.
Eu não entendo. Como você pretende derrotá-la com apenas um dos... Rian parou de falar no instante em que olhou para a mão de Pai Abi Okandjua e contemplou os cinco anéis dos ossos de Mansa Musa em cada um dos cinco dedos de sua mão direita.
Mas... como?
Minha mãe destruiu esses anéis.
Jovem Rian, há muitas coisas que você não compreende.
Eu consigo sentir... Você restaurou os anéis usando magia profana.
E a única forma de salvar sua mãe é usando este mesmo poder.
Não!
Você não compreende. Sim, esse poder é corrupto na mão daqueles que não possuem sangue bruxo, mas Rian.
essa fonte de poder em nossas mãos. Nós que possuímos o sangue dos reis antigos. Nós poderemos remoldar a face desse mundo, acabar com a ordem. A magia natural está morrendo. Você sabe. Você pode sentir. E a cada dia que passa, a ordem derrama mais e mais do nosso sangue.
Não,
Ian. Usando a magia artificial, poderemos preservar a alma da sua mãe. Torná-la imortal.
Apesar de tudo, eu admirava você, dizia Ian Lugbeige, olhando para o chão um tanto incrédulo. Suas têmporas pulsavam a raiva que sentia.
Mas olha pra você, sujando todo o nosso sangue, praticando magia artificial, nos corrompendo. O que torna essa magia suja, impura e destrutiva é que ela sempre pede algo em troca. Me diz, pai Okandjua, o que você sacrificou pra ter esses anéis de volta?
Greta desceu rapidamente do palco. A aglomeração que se concentrava próxima ao palco agora começava a abrir espaço, deixando apenas uma mulher agonizando em meio ao salão. Alguns bruxos da casa Okandjua já davam assistência àquela mulher fazendo gestos mágicos, que era Adenike Okandjua, grávida, se contorcendo, com seu vestido completamente manchado de sangue.
Meu filho!
Gritou Adenike Okandjua.
Abra um espaço! O que é isso? Estão saindo dela?
Diziam em voz alta algumas das várias pessoas ao redor ao perceberem que em meio àquele salão escuro uma enorme quantidade de lacraias e centopeias enormes começavam a sair do ventre de Adenike, cobertas de sangue.
Cale-se! Bradou o pai Abel Kandjua. Sacrifícios devem ser feitos. Sempre foi assim e sempre será assim.
Eu vou fazer o que eu fui ensinado a fazer, dizia Rian limpando as lágrimas em seu rosto.
Me diga, qual ensinamento imundo a vira-lata da sua mãe te ensinou?
Disse ele sorridente. Que monstros iguais a você merecem morrer, disse Rian enquanto seu braço começava a se cobrir de ouro. Enquanto o pai Abel Kandjua gargalhava, Luan e Brenda chegavam até um corredor um tanto escuro. Você está melhor? Disse Brenda bastante preocupada. É sempre assim, sempre sobra pra mim. Aposto que tá todo mundo enchendo a cara e eu tô tendo que cuidar do caçula. O que foi? Luan começou a olhar para o fim do corredor, que estava tão escuro que mal dava para se ver o que havia lá. Em sua mente, flashes muito intensos começaram a formar a imagem de um olho, aquele mesmo olho que tanto ele quanto Luna sonhavam. Junto disso, aquela mesma sensação perfurante que tiveram naquela noite, quando um dos corpos secos olhou para eles como se olhassem por um telescópio para suas almas. Luan?
Tem alguém ali.
Luan, não tem ninguém.
Você vai morrer essa noite.
Brenda, cuidado!
Gritou Beto distante. Brenda rapidamente fez um gesto com as mãos formando uma enorme labareda no ar, o suficientemente grande para fazer o homem que caiu sobre os dois com uma adaga na mão voar longe. O impacto havia sido grande, mas ele não parou de se mover. Vinha novamente em direção a Luan e Brenda com os olhos completamente brancos e armado com uma adaga. Quando foi abatido lateralmente por um enorme vulto preto. Aquele vulto era a forma de lobo de Beto. Tinha as mesmas proporções e formas de um lobo, só que bem maior, e em vez de pelos, era como se fosse feito de sombra. Seus olhos brilhavam como gemas amarelas de topázio e os dentes da fera eram brancos como a própria lua. Beto voltou a si, como se aquela forma de lobo tivesse apenas se dispersado em fumaça negra. Luan apontou para o corpo seco que, mesmo absolutamente fraturado e contorcido, começava a se mover novamente, se contorcendo ainda mais, algo abominável de se ver. Seus ossos pareciam estar saindo do lugar e lentamente se reconfigurando em novas posições por debaixo daquelas roupas que aos poucos iam se rasgando.
É sério, o modo como você cuida das plantas da sua estufa, o som das ferramentas, os cheiros das orquídeas... Dizia Luna para Irina sem tirar o olho da beirada da piscina externa, que contornavam enquanto uma leve garoa começava a cair. Estavam cercadas de um imenso jardim, sob uma noite estrelada e um quarto de lua crescente.
Então eu sou um ASMR para você.
Meio que sim,
disse antes de abrir um largo sorriso. Mas me ajudou muito a desenhar. Queria poder ver o que você tanto desenha depois. Claro, se você não se importar. Pediu Irina pouco antes de parar de caminhar.
Claro,
disse Luna sorridente. Irina, o que foi? a música da Greta. Ela parou. Tem algo errado, disse ela imóvel, movendo seus olhos de um lado para o outro.
Ah!
Luna, em apenas um instante, foi puxada para dentro da piscina vermelha enquanto algo emergia lá de dentro. Ela era puxada para lá e para cá pelo que parecia ser um tentáculo liso, viscoso e enegrecido, que havia se enrolado em sua bota. Mas dentro da água, de relance, ela conseguiu ver melhor o que era aquela coisa. A melhor forma de descrever aquele ser era um corpo humanoide mutante com compridos tentáculos no lugar das pernas. Eram irregulares, não eram simétricos como um polvo. Era uma aberração, um corpo seco mutante. Parecia uma cobaia de um experimento perverso. Tinha um rosto distorcido, os membros superiores, mãos e dedos totalmente desconfigurados e os olhos completamente brancos. Luna sentiu a coisa a soltar. Foi quando ela emergiu e viu Irina evocando do chão uma enorme quantidade de raízes. Ao lado dela estava Joel, que usava sua telecinese na tentativa de segurar alguns dos tentáculos, e Caleb Okanjua, disparando flechas com um arco que ele havia acabado de conjurar. "Vocês estão bem?" perguntava Beto pouco antes de olhar para onde o dedo de Luan apontava. Aquele canto escuro em que aquele homem tinha se chocado quando Beto se lançou sobre ele, agora hipnotizava os quatro à medida que na penumbra aquele corpo começava a tomar forma de uma outra besta, cheia de tentáculos, estes provenientes das mãos. Nifemi Okanjua surgiu de repente evocando lâminas no ar, feitas de água, e que cortavam alguns dos tentáculos. Beto havia se transformado novamente, e Brenda disparou contra a coisa uma rajada tão incandescente que a criatura agonizante e incendiada rompeu uma parede grossa cheia de quadros.
"Não levanta de novo, coisa feia", disse Brenda enquanto continuavam a lutar. Enquanto o salão, ainda abarrotado de convidados em histeria, usavam diferentes tipos de magia para combater a infestação daqueles artrópodes horríveis, Verônica puxou a mão de Greta e Galileu rapidamente, e Shiro seguiu.
"Precisamos encontrar os outros e ir embora daqui. Isso é um mau presságio", disse ela com o mais preocupado dos olhares que Greta já havia visto no rosto da irmã.
"Tão fraco", dizia Pai Abi Okanjua pouco antes de acertar um soco no estômago de Rian. As habilidades de artes marciais do garoto eram tão cheias de agilidade que ele fazia parecer que Pai Abi estava em câmera lenta. Ele deu um salto acrobático para trás, saltou mais uma vez, girando pronto para acertar um chute em cheio no rosto de seu oponente, mas Pai Abi nem se mexeu. Ele pegou Rian pela perna com aquela mão que era pelo menos uma vez e meia maior que a dele e o lançou até a outra parede.
"Você fala demais, sabia?"
Pai Abi tirava do chão um robusto pedestal de mármore que deveria pesar uns 400 quilos, ergueu sobre a cabeça e lançou na direção do garoto cujo braço brilhava em ouro. Rian desviou por muito pouco. Se aquele objeto o acertasse, sua coluna partiria em dois. Ele se movia rapidamente para mais um golpe, acertou um soco no queixo daquele homem que parecia um muro, e então foi acertado de uma vez por uma cotovelada que o fez chocar-se contra o chão com violência. Rian cuspia sangue pela boca enquanto via aquele homem o erguendo do chão pela gola de seu aço, seu tradicional traje africano, e começava a acertar mais e mais socos que pareciam marretadas em seu rosto. Apenas dois, e Rian já havia sentido seu nariz quebrar e sua visão ficar turva com o sangue que descia pelo seu olho direito.
"Você é um desperdício, sempre escolhendo a insensata da sua mãe. Outra que sempre desperdiçou seu enorme poder", a voz de Pai Abi ecoava nos quatro cantos daquela sala. "Você poderia ter sido rei. Poderia ter sido um grande guerreiro treinado e criado sobre as tradições da casa Okanjua. Você é o único que carrega o sangue da sua mãe. E o meu."
"O quê?" questionou Rian gaguejando antes de Pai Abi soltá-lo, fazendo-lhe se chocar contra o chão novamente. Dessa vez, ainda mais sem forças.
"Sua mãe jamais te contaria. Mas no fundo, você sempre sentiu", dizia ele agora virando as costas para o rapaz que continuava a sangrar sobre as peças de madeira que formavam o piso. "Sente um poder latente que sua mãe nunca permitiu que usasse. Eu posso sentir."
"Você... não... não pode ser."
"Nosso poder junto à magia artificial reconstruirá a estrutura do mundo oculto. E juntos governaremos, preservaremos a magia e o sangue nobre dos bruxos. Vamos, Rian. Venha comigo. E eu te ensinarei tudo que eu sei.
Rian começa a rir. Tudo que você sabe? Rian cuspiu um gole de sangue que já começava a coagular em sua boca. E o que é que você sabe? Claro. Além de saber como é ser um assassino imundo, um péssimo pai e obcecado por uma coroa idiota, eu imaginei que sua insolência não sumiria nem diante da morte. Você é um total desperdício, Rian Olugbedja.
Pai Obiokanju agora se abaixava em direção ao rosto do rapaz, enquanto uma luz roxa começava a brilhar de cada um dos anéis em cada um dos 5 dedos da mão direita dele. Aquela enorme mão ia em direção à testa encharcada de sangue do rapaz, quando de repente duas vozes praticamente idênticas soaram por toda a sala. Pai? Era Hafsat e Lekan, os gêmeos filhos de Pai Ab, parados na porta completamente atônitos com a cena que viam. Diante de seus olhos estava o pai deles prestes a matar o rapaz que brincava com eles quando eles eram ainda crianças. Pai Ab os ignorou e continuou a levar aquela luz púrpura que seus anéis emitiam em direção à testa de Rian, que podia sentir o cheiro da morte contido naquela magia. Os gêmeos fecharam os olhos para não verem. Foi quando a sala inteira se iluminou com um brilho dourado que se fazia atrás de Rian, exatamente como um sol. Seu corpo estava levitando em meio à sala e a pele estava completamente coberta de ouro. Pai Ab, que havia voado para longe tão forte que havia se chocado com uma das esculturas de elefante, agora se levantava e fazia uma reverência. Olorum, disse ele pouco antes de evocar uma sombra e então sumir. Do lado de fora da mansão, vários convidados saíam horrorizados com um cadáver de uma gigante besta desmembrada em um dos corredores ou a outra boiando na piscina. Isso além da infestação de criaturas repugnantes que haviam saído como uma maldição do corpo de Nick Okanjua. Aquilo era um mau agouro, e por muitos não conhecerem a origem daquela maldição, vários convidados simplesmente foram embora. Bruxos e bruxas de inúmeras famílias, clãs e conventos que apenas partiam sem nem lutar contra qualquer uma daquelas ameaças. Caleb e Nifemi correram apressadamente para prestar socorros a Adenik junto dos gêmeos e, por fim, todos os Olugbedja acabaram se reencontrando depois de passarem grande parte da festa separados. Rian conseguia andar, mas estava com graves ferimentos. Estavam em um dos halls da mansão, sujos e descabelados, completamente diferente do modo como haviam chegado ali. Não havia mais música e muito menos convidados. Greta caminhava por ali com os olhos fechados e com os palmos de suas mãos voltadas para baixo. Eu, que nojo, disse Beto ao pisar sem querer em uma lacraia morta com seu coturno. Eu sabia que as festas do Zokanju eram marcantes, mas não imaginava que seria assim, comentou Ishiro, um tanto sorridente. Luna e Luan, vocês estão bem? Disse Galileu de modo paternal ao rever os dois. Isso é definitivamente magia artificial. Magia profana, dizia Greta ainda sentindo. E o pior, está mais poderoso do que a magia que eu senti aquele dia em vocês. Meu Deus, Rian, você lutou sozinho contra uma daquelas coisas? Perguntou Irina, cuidando de seu nariz quebrado. O garoto continuou em silêncio. O conclave deve se reunir com urgência. Nossa comunidade está sob ataque de um inimigo muito poderoso, disse Joel aos demais. Bastante sério. Precisamos voltar para casa agora, disse Verônica de novo, bastante séria, se aproximando rapidamente de Luna e Luan e tirando aqueles colares dourados que mãe Aziza tinha dado a eles horas mais cedo. O que está fazendo? Questionou Galileu. Como é que eu posso ter sido tão burra? Dizia Verônica para si mesma enquanto juntava os dois colares na mesma mão e com a outra os tampava. Quando retirou sua mão de cima, o objeto dourado que estava lá não era mais os dois colares, e sim uma chave brilhante com um longo cordão dourado. Por que que você tá com um clavicular? Ela não queria que descobríssemos tão rápido, disse Verônica andando até a porta branca mais próxima que dava acesso ao serviço de cozinha. Ela fechou a porta e usou a chave nela, abrindo a mesma segundos depois e revelando um novo lugar através do batente da porta. Verônica cruzou a passagem rapidamente e os outros não hesitaram em segui-la. Verônica, espera, onde você está indo? A fila de jovens foi atravessando a passagem e de repente estavam entre as prateleiras e corredores de um mini mercado. Galileu até sorriu para a atendente do caixa que simplesmente não conseguia entender como era possível 11 pessoas sujas, desarrumadas, vestidas com trajes de gala e com alguns sangramentos estarem saindo em fila
do estabelecimento sem ela mesma ter os visto entrar. Todos saíram pela fachada que dava para a Avenida Ipiranga com certa dificuldade pela quantidade de pessoas paradas na calçada, e de lá, conforme iam saindo, todos iam sendo abatidos por um golpe frio em seus peitos, em meio aos ecos de sirene. Como se um enorme estalactite de gelo os perfurasse no momento em que viram, no alto do outro lado da rua, a cobertura do edifício São Tomás, a casa dos Olugbedia, sendo consumida por fogo e fumaça.
Você aí, já é apoiador do Ogoverso? Apoiando o Ogoverso com apenas R$5 por mês, você incentiva e ajuda a crescer este e outros projetos. Tudo isso além de ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Então apoie Kianogo, John Fonseca, Ogocast e o Auraverso de uma vez só pelo apoia.se/Ogoverso.